Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, boa tarde para você. Estamos chegando aqui na tua Rádio Fátima com Pense Verde, o seu espaço semanal de informação, consciência e atitude em defesa do meio ambiente. Na edição de hoje, vamos falar sobre uma decisão do Ibama que declara o pirarucu como uma espécie invasora fora da Amazônia. Nós vamos entender como as ondas de calor afetam as pessoas de formas diferentes. Vamos conhecer novas regras para a proteção de abelhas em áreas desmatadas. E ainda destacar as mudanças importantes na merenda escolar, com mais espaço para a agricultura familiar. E aquele convite, vem com a gente que o Pense Verde está começando, num oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para o associado.
Pensar Verde, executar pequenas atitudes que podem salvar o mundo.
Começamos com a informação de que o Ibama declarou o pirarucu como espécie invasora em regiões fora da bacia amazônica. A medida permite o abate do peixe em diversas bacias hidrográficas do país, onde ele foi introduzido pelo ser humano. A decisão busca reduzir os impactos ambientais causados pela presença do pirarucu em ecossistemas onde ele não é nativo, já que o peixe pode comprometer o equilíbrio das espécies locais. As informações chegam com o repórter Álvaro Couto.
O Ibama declarou o pirarucu como espécie exótica e invasora quando encontrado fora da bacia amazônica. Devido à nocividade ambiental do peixe, o Instituto libera a captura, pesca e abate em áreas consideradas fora da ocorrência natural do animal, sem limite de tamanho, volume ou data, tanto por pescadores profissionais quanto artesanais. A medida atinge diversas bacias hidrográficas do país, incluindo as regiões Nordeste, Sudeste, Sul e parte do Centro-Oeste, onde o peixe amazônico foi introduzido pelo ser humano. Fica proibida a devolução dos animais à água. Todo exemplar capturado deve ser abatido como forma de controle populacional. Além disso, o Ibama estabelece que os produtos derivados do pirarucu capturado só poderão ser comercializados dentro do estado de origem. Por outro lado, a instrução incentiva a destinação da carne para programas públicos, como merenda escolar, hospitais e ações de combate à fome, além de permitir doações. Estados e municípios podem apoiar as ações de controle, incluindo a pesca esportiva, desde que sem a prática do pesque e solte. A norma prevê também campanhas de educação ambiental para desincentivar a introdução de espécies fora da sua área natural, prática que pode provocar desequilíbrios ecológicos e ameaçar as espécies aquáticas nativas. A regra deve ser revista em até 3 anos para avaliação da efetividade. Para a Associação Brasileira da Piscicultura, PeixeBR, a medida do Ibama gera insegurança e contradições no direcionamento das políticas públicas. A entidade considera o pirarucu como uma espécie estratégica para a piscicultura brasileira, com forte potencial de geração de renda e desenvolvimento regional, atributos inclusive reconhecidos por governos locais e federal. A instituição defende a revisão da normativa e vai cobrar uma atuação, abre aspas, mais firme, fecha aspas, do Ministério da Pesca e Aquicultura. Reportagem Álvaro Couto.
Obrigada ao Álvaro, trazendo por aqui estas informações. E as ondas de calor não afetam todos da mesma forma. Fatores como idade, condição de saúde, renda e local de moradia influenciam diretamente na forma como cada pessoa enfrenta as altas ou baixas temperaturas. Grupos mais vulneráveis, por exemplo, enfrentam riscos maiores, especialmente em áreas urbanas com pouca arborização e infraestrutura. Quem traz os detalhes desta reportagem é Aline Costa.
Amanhã sustentável. Juntos pelo futuro que queremos.
As ondas de calor estão matando. No Brasil, as pessoas negras e pardas são mais afetadas que as brancas. Os dados são de um estudo realizado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Observatório de Clima e Saúde da Fiocruz e da Universidade de Lisboa. A pesquisa analisou dados de 14 regiões metropolitanas do país e mostra que as ondas de calor estão ficando mais frequentes. Lá nos anos 1970, eram até 3 por ano. Hoje, podem passar de 10. Nas regiões metropolitanas de Belém, Recife, Brasília e São Paulo, o índice de mortalidade entre pessoas pretas e pardas, mulheres e com 65 anos ou mais, variou entre 1,33 e 2,30. Os números são superiores aos registrados entre pessoas brancas, que variou entre 1,16 e 1,44. Os pesquisadores classificam a situação como racismo ambiental. Evidencia a desigualdade que torna uma fatia da população mais vulnerável aos efeitos do clima. Para muitos gestores, o calor extremo ainda é tratado como um desastre invisível no país. Não são alvo de políticas públicas, como enchentes ou deslizamentos. Para que haja uma justiça climática antirracista, 3 caminhos são apontados. A expansão da atenção primária à saúde, aliada à redução das desigualdades socioeconômicas e de gênero.
Produção e distribuição, Agência Rádio Web.
Obrigada, Aline. Diante desse cenário, pequenas atitudes podem fazer a diferença no enfrentamento desses desafios. É sobre isso que a gente vai falar agora. É sobre isso que a gente vai falar agora com a Júlia Rodrigues.
Ecoideias, práticas sustentáveis para o seu dia a dia. Dicas simples que fazem a diferença.
Que tal começar plantando uma árvore ou cuidando melhor das que já existem na sua rua? Áreas verdes ajudam a reduzir a temperatura, melhoram a qualidade do ar e trazem mais conforto térmico. Outra dica simples, manter recipientes de água para animais e cuidar do consumo consciente da energia, especialmente em dias muito quentes. Pequenas ações, grandes impactos.
Ecoideias. Pequenas atitudes, grandes impactos. Viver bem é viver em harmonia com o planeta.
Obrigada, Júlia. E seguimos falando de preservação. Agora com um olhar especial para um dos grupos mais importantes da natureza. O Conselho Nacional do Meio Ambiente atualizou as regras para a transferência de abelhas em áreas desmatadas. A nova norma determina que os proprietários devem localizar, resgatar e realocar espécies nativas, especialmente as abelhas sem ferrão, garantindo a sobrevivência desses polinizadores fundamentais para os ecossistemas. Quem traz mais informações é o Álvaro Couto.
Abelhas sem ferrão devem ser resgatadas antes do desmate das áreas onde são nativas. A obrigatoriedade está prevista na norma publicada pelo CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, na última quinta-feira e passa a valer a partir de 6 de outubro. A nova regra determina que, sempre que houver autorização para desmatamento, o responsável deve localizar, resgatar e realocar as colônias encontradas na área. Os enxames ainda devem ser monitorados por pelo menos 6 meses após a realocação, para verificar se sobreviveram. Para impedir que a prática vire atividade econômica irregular, também fica proibida a comercialização das colônias resgatadas. Todo o processo deve ser documentado e informado aos órgãos ambientais. Ficam isentas do cumprimento das regras pequenas propriedades rurais, áreas em recuperação de solo e atividades de manejo florestal sustentável. O objetivo, segundo o texto, é reduzir os impactos ambientais e garantir a sobrevivência das espécies. A Confederação Nacional de Municípios considera a nova regulamentação um avanço do ponto de vista da proteção da biodiversidade, especialmente pela importância das abelhas, principalmente as nativas, para o controle e estabilidade do ecossistema. Por outro lado, a entidade alerta que a medida amplia as responsabilidades das prefeituras. A orientação do CNM é que os municípios aproveitem o prazo de 6 meses para a entrada em vigor da norma e iniciem o quanto antes a avaliação dos impactos da medida nas rotinas administrativas. Reportagem Álvaro Couto.
Você está com o Pense Verde, um oferecimento de Coperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para o associado.
A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias que fazem toda a diferença. Pense Verde.
O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação determinou que pelo menos 45% dos recursos da merenda escolar sejam destinados à agricultura familiar. A nova resolução do Programa Nacional de Alimentação Escolar também reforça a qualidade nutricional dos alimentos, proíbe ultraprocessados e estabelece regras mais rígidas para gestão e prestação de contas. Uma medida que valoriza o produtor local e promove uma alimentação mais saudável para os estudantes. Quem traz as informações é Júlia Borges.
O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação publicou novas regras para a merenda escolar em todo o país. A Resolução número 4 de 2026 determina que estados e municípios apliquem no mínimo 45% dos recursos federais da alimentação escolar na compra de produtos da agricultura familiar, com prioridade para comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas. A norma também reforça a qualidade dos alimentos. Os cardápios deverão ser elaborados por nutricionista e haverá restrição a ultraprocessados, açúcar e excesso de sal e gordura. Nas compras por licitação, passa a ser obrigatório o pregão eletrônico. A pesquisa de preços deverá considerar painéis do governo federal, dados da Conab e cotações com fornecedores locais. Os recursos continuam sendo repassados automaticamente pelo FNDE em 8 parcelas ao longo do ano, com movimentação exclusiva em conta específica do programa e pagamento eletrônico direto aos fornecedores. A prestação de contas será feita pela plataforma BB Gestão Ágil, com fiscalização do Conselho de Alimentação Escolar. Em caso de irregularidades, os repasses podem ser suspensos. Durante situações de emergência ou calamidade pública, será permitida a distribuição de kits de alimentos às famílias dos estudantes. As regras já estão em vigor e devem ser seguidas por estados, municípios e instituições federais de ensino básico. Reportagem Júlia Borges.
E falando em alimentação saudável, sustentável e consciente, é hora de uma dica prática para o teu dia a dia.
Receita Verde, o sabor da sustentabilidade na sua mesa. Dicas gostosas que ajudam você a reaproveitar alimentos e cuidar do planeta.
Hoje a sugestão é um bolinho de casca de banana. Você utiliza as cascas bem lavadas. Mistura elas com ovos, farinha, um pouco de açúcar ou sal, conforme a preferência. Depois é só levar para assar ou fritar. Uma receita simples, nutritiva e que evita o desperdício de alimentos.
Receita Verde. Aproveite, experimente e compartilhe. Porque cada refeição também pode ser um gesto de amor à natureza.
E assim chegamos ao finalzinho do nosso Pense Verde de hoje, onde falamos sobre controle de espécies invasoras, os impactos das ondas de calor, a importância da proteção das abelhas e os avanços na alimentação escolar com apoio maior à agricultura familiar. Temas diferentes, mas todos conectados por um mesmo propósito: cuidar do planeta e das pessoas. Pense Verde volta no próximo sábado, neste mesmo horário, para a Coperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para o associado. Obrigada pela sua companhia, um ótimo final de semana para você, de paz e bem.
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.